Olá, amigos da Austrália, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, levando aí as notícias do esporte brasileiro. Outra vez substituindo o Luciano Borges, que continua de férias, está curtindo uns dias de folga. E começar falando para vocês aqui, falar bastante para vocês, né? De campeonato brasileiro, claro. No último final de semana nós tivemos aqui a disputa da 14ª rodada. Quando nós nos falamos da última vez, nós tínhamos 12 rodadas disputadas. Aí foi disputada a 13ª e agora a 14ª. E vou destacar para vocês duas coisas. Uma é o Grêmio se recuperando e retomando a vice-liderança do campeonato, né? A outra é o São Paulo, que continua afundado na zona de rebaixamento e não consegue vencer de jeito nenhum. Também não dá para deixar de falar do Corinthians, líder absoluto, mas que nessas duas rodadas, né, a 13ª, a 14ª, o time acabou tendo um tropeço. Venceu um desses dois jogos, importantíssimo para variar, ótimo triunfo, né? Mas na última rodada, né, essa vitória que eu falei, a 13ª rodada, foi contra o Palmeiras, um clássico, foi espetacular, ganhou por 2-0 na casa do Palmeiras, né? Mas aí na 14ª rodada, jogando em casa, né, o jogo que abriu essa última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando dentro de sua arena, o Corinthians ficou no empate em 2-2 com o Atlético Paranaense. Não dá para deixar de ser considerado um tropeço, porque o Atlético Paranaense, para vocês terem uma ideia, é o 15º colocado no campeonato, e aí o Corinthians acabou não somando os 3 pontos em casa. Impactou um pouco, perdeu, deixou um pouco aquela gordura que tinha na liderança, diminuiu um pouco. O Corinthians hoje é líder com 36 pontos, continua sendo uma campanha espetacular, são 85,7% de aproveitamento, são 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, vou repetir, nenhuma derrota do Corinthians até aqui no Campeonato Brasileiro. A diferença agora para o Grêmio, que é o vice-líder, que retomou a vice-liderança, é de 8 pontos. O Corinthians tem 36, o Grêmio tem 28 pontos. E por que que o Grêmio tem 28 pontos? E por que que eu falei que o Grêmio retomou a vice-liderança? No boletim que a gente falou na última semana, o Grêmio tinha sido ultrapassado pelo Flamengo naquele momento. Por quê? Porque o Grêmio pegou uma sequência negativa aí de 3 derrotas, né? Foram três jogos, dois jogos, vai, desses três, dois jogos bem complicados, né? Que já eram, em teoria, com jogos complicados, e acabou perdendo para o Corinthians, líder, e obviamente um concorrente direto pelo título, e para o Palmeiras, que é outro concorrente direto pelo título também, embora o Cuca já tenha falado que para ganhar o título já agora já está muito difícil. O Palmeiras hoje é quinto colocado, tem 22 pontos, está a 14 do Corinthians. O Cuca já jogou a toalha, já disse que não dá mais para ganhar o título. Vamos ver, pode ter sido também uma estratégia do Cuca para tirar um pouco a pressão do Palmeiras e, óbvio, motivar os seus jogadores. Mas eu falava do Grêmio. O Grêmio, então, desses últimos 3 jogos, perdeu, dos últimos 3 jogos que tinha feito da sequência negativa, tinha perdido para o Corinthians, para o Palmeiras e aí a derrota mais inesperada de todas, para o Avaí em Porto Alegre. Ou seja, jogando em casa, o Grêmio foi superado por 2-0, foi surpreendente. A gente comentou isso aqui na semana passada. E aí vieram mais 2 jogos bem difíceis. E aí o Grêmio o que que fez? Respondeu. O Renato Gaúcho disse que o time ia responder e respondeu. O Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil, vem jogando aí, talvez, junto com o Corinthians, tem feito as duas melhores performances do ano em termos de times daqui do Brasil, né? São, sem dúvida nenhuma, dois times que estão jogando muita bola este ano como um todo. E aí o Grêmio ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro por 1-0, ótima vitória. O Flamengo é outro candidato ao título. O Flamengo hoje, quarto colocado com 24 pontos, está a 12 do Corinthians. E aí o Grêmio ganhou por 1-0 e agora no último final de semana, na última rodada, ganhou da Ponte Preta por 3-1, um jogo em que saiu perdendo, foi recuperar, virou com autoridade, jogando bem, sendo muito superior, ganhou por 3-1. Então o Grêmio se restabeleceu, é o vice-líder com 28 pontos, tem aí agora uma nova chance, né, de retomar essa busca atrás do Corinthians. Renato Gaúcho, na semana passada, tinha dito que o Corinthians ia despencar, usou exatamente essa palavra. E agora, no último final de semana, depois da vitória do Grêmio sobre a Ponte Preta, ele pediu desculpas, né, na entrevista coletiva, pediu desculpas e disse que se expressou mal, usou uma palavra errada. Que não é que o Corinthians vai despencar. É uma palavra muito forte. Ele disse que o que ele quis dizer foi que o Corinthians vai tropeçar. Né? E acabou, se a gente for olhar, como eu já falei aqui, jogando em casa, o Corinthians ficou no 2x2 com o Atlético Paranaense, não deixa de ser um tropeço, mas repito, a campanha do Corinthians até agora espetacular, são 85,7% de aproveitamento, estou repetindo porque realmente é impressionante, o time perdeu pela última vez, ainda no Campeonato Paulista, são duas derrotas apenas neste ano de 2017. Um ótimo trabalho do Fábio Carille. E aí o Corinthians, então, líder 36 pontos, o Grêmio segundo colocado com 28, Santos, ótima surpresa, terceiro colocado com 24 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o quarto com também 24 pontos, mas perde ali nos critérios de desempate, tem uma vitória a menos, são 7 do Santos contra 6 do Flamengo. Palmeiras, quinto colocado, e o Botafogo em sexto, assim como o Palmeiras, com 22 pontos. Estes seriam seis que hoje estariam na Libertadores de 2018, os quatro primeiros diretamente na fase de grupos, e aí Palmeiras e Botafogo disputando aquela chamada fase pré-grupos, né? Uma fase eliminatória ali para você entrar na parte dos grupos da principal competição de futebol da América do Sul. O São Paulo, que é outro destaque que eu disse que falaria para vocês, segue. Diferentemente de Grêmio, Corinthians, nessa turma que eu falei agora, segue lá no outro lado da tabela, afundado na zona de rebaixamento. O São Paulo, gente, não vence desde a quinta rodada. Quinta rodada em 8 de junho. Foi quando o São Paulo ganhou a sua última partida no Campeonato Brasileiro. Lembrando, só disputa o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado lá no Campeonato Paulista, foi eliminado também da Copa do Brasil, caiu na Copa Sul-Americana. Tudo muito precocemente, né? No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista foi onde mais foi longe, chegou ao mata-mata, mas o que era mais do que esperado e obrigação do time, não é? E aí, desde então, desde a quinta rodada, quando o São Paulo ganhou por 2x0 do Vitória no Morumbi, o São Paulo não ganhou mais. 9 jogos a partir daquela data. 9 jogos, gente, com 6 derrotas e 3 empates. Os últimos 2 jogos, empate, vocês devem lembrar, no último boletim falei muito, São Paulo tem a obrigação de começar a recuperação agora. Por quê? Porque enfrentaria o último colocado do campeonato, o Atlético Goianiense, que já começou o campeonato praticamente dado como rebaixado por todo mundo, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, muito abaixo dos outros, e em campo isso está ficando provado. Atlético Goianiense, então, veio a São Paulo e aí acredite, arrancou um empate com São Paulo dentro do Morumbi. Morumbi com a torcida, com mais de 30 mil São Paulinos empurrando o time, né? Um dia de quinta-feira, 7h30 da noite, em que o trânsito de São Paulo caótico, difícil, para as pessoas saírem do serviço ou de qualquer outro lugar que estejam e se locomover até o estádio do Morumbi, foi um ótimo número, 30 mil pessoas no Morumbi empurrando o time. E o São Paulo conseguiu tropeçar. Foi a estreia do novo técnico, Dorival Júnior, que chegou para substituir o Rogério Ceni. Não deu, por enquanto, nenhum resultado. Empate com o Atlético em 2x2, no Atlético Goianiense, por 2x2 no Morumbi. E aí, no final de semana, o São Paulo foi até Chapecó, no sul do país, e perdeu para a Chapecoense por 2x0. Fez o primeiro tempo razoável, razoável, né? Mas, ainda assim, sem criar muitas chances. O jogo ficou 0x0 na primeira etapa, e na segunda etapa o São Paulo jogou muito mal, e tomou 2 gols, perdeu a partida. 14ª rodada, o São Paulo é apenas o 18º colocado, gente, tem 12 pontos em 14 jogos, só está à frente do Vitória, que é o 19º e tem os mesmos 12 pontos, mas perde nos critérios de desempate, e o Atlético Goianiense, que tem 8 pontos. O Atlético Goianiense dificilmente deve escapar do rebaixamento por pelo grupo que tem, é muito inferior aos outros, então não serve muito de parâmetro. São Paulo, 18º colocado, acredite, um dos maiores times do país, um dos maiores campeões brasileiros, inclusive, está aí afundado na 18ª colocação. Vamos de serviço então? Vamos dar a próxima rodada. O Campeonato Brasileiro, que tem rodada de novo neste meio de semana, será a 15ª rodada. Lembrando que a disputa nacional tem 38 jogos para cada time, então a 15ª rodada, 15ª de 38, a gente vai chegando aí perto do final do primeiro turno. E aí a rodada tem, na quarta-feira, Santos, nesta quarta-feira, né? Santos e Chapecoense, Santos jogando em casa, Vitória e Grêmio no Barradão, em Salvador. Ponte Preta e Curitiba no Moisés Lucarelli, em Campinas. Avaí e Corinthians, ainda na quarta, também jogando, o Avaí jogando em casa. O Flamengo recebe o Palmeiras lá no Rio de Janeiro, ótimo jogo, né? Talvez um dos mais esperados aí da rodada. O São Paulo, de novo, tentando voltar a vencer, tentando começar uma recuperação, agora com Dorival Júnior, né, que vai para o seu terceiro jogo no comando. O São Paulo recebe o Vasco na noite de quarta-feira. O Atlético Mineiro também recebe, joga em Minas, né, em Belo Horizonte, pega o Bahia. Na quinta, complementando a rodada, são três jogos: Fluminense e Cruzeiro, Sport e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e Botafogo. Mais uma chance do São Paulo começar a recuperação, mais uma chance do Grêmio, de repente, começar a tirar, diminuir a diferença para o Corinthians, se bem que o Corinthians joga contra o Avaí jogando em casa, surpreendeu o Grêmio recentemente lá em Porto Alegre. Vamos ver o que faz agora recebendo o Corinthians. Eu falei no começo que ia dar dois destaques diferentes do futebol, vamos a eles. Primeiro o Wimbledon, né? Não dá para deixar de falar sobre esse assunto. O brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, né, ganhou o torneio de duplas na grama inglesa e aí venceu um Grand Slam que o Brasil jamais teve um representante na era moderna, né, o tênis até 1968, né, era chamada ali a parte amadora do tênis. Desde 1968 é considerada aí a era aberta, né, a era profissional do tênis. O Brasil jamais tinha tido um representante que houvesse ganho um título lá. O Marcelo Melo ganhou. Antes, na fase amadora, a Maria Esther Bueno já tinha brilhado muito lá na grama inglesa. Ela ganhou em simples, né, por uma, duas, foram três títulos. E também em duplas ela tinha ganho por 5 vezes. Marcelo Melo agora, ao lado do polonês Kubot, ganhando o torneio. Ele já havia sido campeão em Roland Garros, né, lá na França, no saibro francês, em 2015, daquela vez ao lado do croata Ivan Dodig. Outro destaque aí, a Fórmula 1, ao automobilismo, né? Brasil, que já há alguns anos não tem muito destaque. No último final de semana, disputado a décima etapa, chegamos então à metade do campeonato. E aí, o Brasil, com o Felipe Melo, que está na. Felipe Melo, olha, Felipe Massa, que está na Williams, né? Ele que se aposentou no final do ano passado, e aí, por uma movimentação de mercado, a Williams precisou de um piloto experiente, por conta de patrocinador ter isso em contrato, né? E o Massa acabou recebendo o convite, aceitou, voltou. O Massa terminou na décima colocação, largou em 15º, chegou em décimo, somou seu pontinho ali. Massa, que hoje é o 11º colocado no campeonato de pilotos, com 23 pontos. O líder é o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, com 177 pontos, contra 176 de Lewis Hamilton, o inglês, que ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra, disputado em Silverstone, e diminuiu essa diferença, uma diferença até razoável do Vettel, diminuiu agora para um ponto. O Vettel teve problemas, se complicou muito na prova, chegou apenas na 7ª colocação. É isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, Luciano Borges, até que enfim, hein? Acabou, acabaram as férias do Luciano Borges, ele estará de volta com vocês. Um abraço, sempre um prazer estar aqui trazendo as informações do esporte brasileiro. Jean Santos, do Brasil.